Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, 6, né, de abril, já está no ar. Isso mesmo, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, 6 de abril, já está no ar. E você, caro ouvinte, vai ficar bem informado e também participar aqui. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, ficar bem informado e também ter o seu espaço através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Já vai mandando as suas mensagens. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo. Já já Coutinho conosco aí com muitas informações, né? E você, querido ouvinte, se prepara para participar. Envia sua mensagem, tá bom? Para o nosso WhatsApp, escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 45. No, 40 minutos, né? Perdão, segundos. 30 a 40 segundos. Então, lembrando que o WhatsApp da Gabi é o 988291029, envia aí, eu quero a participação dos nossos ouvintes, eu quero saber como é que está, né, vocês que têm procurado aí a UPA na Avenida Esperança, como é que está o atendimento, tá bom mesmo? Porque hoje eu recebi um áudio, meu amigo, o cidadão estava bem chateado, viu, Marcos? Bem revoltado mesmo.
Olha.
Reclamando do péssimo atendimento ou de falta de médico lá na UPA, na Avenida Esperança. E eu quero saber também, vocês já estão conseguindo contactar o SAMU? Porque ontem as pessoas ligavam para 192, caía ou em Jequié, ou na Central de Corpo de Bombeiros, ou no 190, que é a Polícia Militar, na Central, né? Da SICOM. Enfim. Temos gravações aqui, o pessoal gravou ligando, né, para o SAMU de Ilhéus. Hoje, você conseguiu falar normalmente pelo 192? Foi atendido? A ambulância foi, né? Tinha médico? Se caso foi a ambulância avançada? A gente quer saber, eu quero a participação dos nossos ouvintes de Ilhéus, porque esse caos na saúde tá demais. Não dá para aceitar, né, minha gente? Enfim. Quero a participação aí em massa dos nossos ouvintes, tá? Aproveita e já começa a mandar suas mensagens. Ah, Kátia, um áudio de 30, 40 segundos é pequeno. Manda de um minuto, não tem problema não. Hoje não tem entrevistado aqui, então a gente tem um espaço maior para o nosso ouvinte, tá? Olha, são 12 horas e 12 minutos. Isso mesmo, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Olha só, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina. Horror em Blumenau. 4 crianças são mortas em ataque à creche. Olha, ontem a gente ficou muito... Desde ontem estamos muito tristes com isso, né? E Marcos, então, que recebeu a ligação da irmã que trabalha nessa creche, não é fácil, hein, Marcos?
É verdade. Uma tragédia que o Diário de Pernambuco resumiu com a manchete Monstruosidade.
E o Folha de Pernambuco diz, país em choque. Como não ficar, né, Marcos?
É. Jornal do Comércio do Recife, novo ataque a uma creche gera reação do governo federal.
Jornal à Tarde Salvador informa bebidas. Crise no Grupo Petrópolis gera apreensão na Bahia.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Bolsonaro diz que soube das joias após um ano.
Tribuna do Norte, Natal. Suspensão do novo ensino médio atinge 48 mil no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió. 4 crianças são mortas em ataque à creche em Blumenau, Santa Catarina.
Jornal Imparcial São Luís. Medo nas escolas. 4 casos de ameaça registrados em uma semana em São Luís, no Maranhão. Olha só.
Correio de Sergipe de Aracaju, polícia. 3 armas de fogo são apreendidas por dia pela polícia em Sergipe.
Jornal Globo Rio. Por que tantos ataques? Massacre de crianças em Blumenau provoca choque e debate sobre seguidos atos de terror nas escolas. Já tem deputado federal Nicolas, né, de Minas Gerais, pedindo aí para votarem um projeto de lei para que coloque policiais militares nas escolas, sejam públicas ou particulares, escolas, creches. E olha, Marcos, eu concordo, viu? Porque eu acho que intimida.
Sim, tem que tomar providências urgentes.
Urgente mesmo, e aumentar os muros também.
É, porque as ameaças não param de acontecer.
Né? Verdade.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Os Anjos de Blumenau.
Jornal de Brasília vem com o mesmo assunto. Barbárie em Santa Catarina, Brasil de luto por esses pequeninos.
Zero Hora de Porto Alegre, em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro diz que só soube de joias em 2022.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Tarifa de ônibus vira batalha judicial em BH.
Folha de São Paulo, homem mata 4 crianças em creche de Santa Catarina.
O Estado de São Paulo fala sobre o mesmo assunto, violência, a barbárie vai à escola.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, veja como negociar dívida, limpar nome agora e pagar em até 10 anos.
E o Jornal Popular de Goiânia, suspensão no ensino médio alivia Seduce, que teme revogação. É a Secretaria, né, de Educação lá no estado de Goiás. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E também participa enviando aí a sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o nosso WhatsApp 988291029. Aproveita. E hoje, no final do programa, eu vou fazer aquela... Vamos fazer aquele sorteio do vale-compras de R$100 da Supermoda Iomara Calçados, daqui de Ilhéus. Exatamente, sexta-feira não deu tempo de fazer sorteio, então vamos fazer hoje, porque amanhã é feriado e nós não teremos a edição de sexta do Jornal do Meio-Dia, tá? Então já envia seu nome completo para ganhar um vale-compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, tá? São duas lojas da rede Supermoda. Deixa eu falar um negócio, em relação às mensagens de reclamações, né? Pode mandar também aí bastante, aproveite que hoje vocês vão ter mais tempo, tá? Bem, aqui no noticiário regional, a gente começa com a informação que vem lá de Itabuna. É que o Júnior Brandão assume a SEMPES e a Adriana Tumissa é a nova secretária de Educação. O professor Júnior Brandão deixou a Secretaria de Educação e assumirá a pasta da Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPES, após a articulação do prefeito Augusto Castro, que oficializou a entrada do PCdoB no governo. O partido indicou a professora Adriana Tumissa para a Secretaria de Educação. Antes de assumir a SEMPES, o professor Josué Brandão Júnior foi titular da Secretaria de Governo de janeiro de 2021 a maio de 2022 e da Secretaria Municipal da Educação, onde passou a liderar o processo de reforma e requalificação de 90 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e a criação da Escola Municipal João Rodrigues da Silva no bairro Pedro Jerônimo, e processos também iniciados com a advogada, processos iniciados com a secretária de Educação anterior a ele. Nova secretária de Educação de Itabuna, Adriana dos Santos Souza Tumissa, é pedagoga. professora efetiva da rede estadual desde 2001, e também é pós-graduada, tá, em comunicação social, e foi gestora do SISU estadual no período de 2016 a 2020. Então tá aí, mudanças, né, em Itabuna, no secretariado. Júnior Brandão deixa a Secretaria de Educação, assume a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, e a professora Tumisa assume aí, Adriana Tumisa assume então, portanto, a Secretaria de Educação de Itabuna. Por falar em educação, Marcos, nós vamos mudar o assunto aqui um pouco, né? Vamos, no caso, saindo da rede municipal, vamos para a rede estadual superior de ensino, né? Porque temos informação aí em relação à UESC, não é isso?
É isso. Olha, professores da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, decidiram paralisar suas atividades por 24 horas na próxima quarta-feira, dia 12. A decisão foi tomada em assembleia na terça-feira, dia 4, e segundo a Associação dos Docentes da UESC, a DUSC, essa é uma forma de cobrar ao governo do estado a abertura de diálogo com a categoria que está em campanha salarial. De acordo com o sindicato, que citou dados do DIEESE, os professores das quatro universidades estaduais da Bahia acumulam perda salarial de 53,33%, considerando a inflação acumulada nos últimos 8 anos. Nesse período, o estado concedeu apenas um reajuste de 4% em 2022, acrescido de reposição escalonada. Ainda conforme a DUSC, o escalonamento violou o Estatuto do Magistério Superior e a reposição de 4% sequer cobriu a inflação do ano passado. Além disso, acrescenta a entidade, o estado impôs aumentos de contribuição previdenciária dos servidores. O movimento dos educadores da UESC é articulado com a mobilização dos docentes das demais universidades do estado. No dia 12, a categoria fará ato unificado na Secretaria de Educação da Bahia, em Salvador. Na véspera, haverá panfletagem e café da manhã coletivo no campus da UESC.
Então tá aí, né? Em relação a essa... Por conta dessa campanha, né, Marcos, salarial, professores da UESC aprovam paralisação. Claro, quando surgir mais novidades sobre o assunto, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia,
então,
tá?
Então, próxima quarta-feira, dia 12, não haverá aulas na UESC.
Pois é. Então, fique atento aí, você que estuda na UESC, hein? 12 horas e 21 minutos. Olha, Marcos, infelizmente, né? Pera aí. Opa, essa daí, viu, Marcos? Ó. Não, viu? Foi errada.
Okay.
Não era essa não, tá? Era outra que eu vou pegar aqui. Bem, 12h22, já vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Vai ser essa aqui, viu, Marcos? Vou fazer agora, tá? Olha, infelizmente, gente, nós não temos uma boa notícia, tá? A gente vem acompanhando o caso aí desde o início, quando ocorreu, né? Esse acidente, triste situação. É sobre a servidora municipal aqui de Ilhéus, né? Que ao descer do ônibus foi atropelada pelo mesmo ônibus e acabou perdendo a perna. Infelizmente, gente, faleceu ontem a servidora municipal de Ilhéus, Maria Conceição Amorim, de 58 anos. No mês de março, ela foi atropelada por um ônibus da empresa Via Metro após desembarcar do veículo na Avenida Itabuna. Como consequência do acidente, a Maria teve a perna amputada. A informação do falecimento da servidora foi confirmada e lamentada pelo SINZEP, que é o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Ilhéus. A Maria trabalhava no setor de varrição. Ainda não há informações sobre o velório e enterro, tá? E após aí noticiar sobre o acidente, né? Cadê? Entendi. Não. Enfim. Então, tem aqui as informações, né? Por enquanto, nós não temos mais detalhes sobre o velório e enterro, mas essas informações aqui são do blog do Guzmão e, claro, surgindo mais informações, vamos falar sobre o assunto. Inclusive, eu recebi agora há pouco uma nota de pesar da Prefeitura de Ilhéus, né? O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, lamentando aí a morte dessa servidora. Agora, vale lembrar também, prefeito, que para que isso não ocorra, o senhor também tem que exigir fazer mudanças, melhorias no transporte público de Ilhéus, né? Porque esse acidente tem a ver com essa bagunça que é o transporte público de Ilhéus.
Mais uma triste notícia, né? Infelizmente, vamos deixar que a polícia, as investigações apurem os detalhes e aí também atribuam as responsabilidades.
Exatamente, Marcos. Olha, 12 horas e 24 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde também. Um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta quinta-feira, cidade de Ilhéus. Aqui, uma guarnição das rondas ostensivas táticas metropolitanas, a famosa Rotan, realizou apreensão de materiais ilícitos no Alto do Amparo. Durante a abordagem dos policiais, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, 82 papelotes de trouxinha de maconha, 2 tabletes de maconha, 17 gramas de crack, um rádio comunicador e 4 balanças de precisão. Todo este material apreendido foi apresentado na delegacia da 7ª Corpim, aqui de Ilhéus. Ainda em nossa cidade, um idoso, ele morreu afogado. Ele, que aparenta ter entre 60 e 65 anos de idade, ele veio a óbito após entrar no mar, ali bem próximo ao antigo moinho, localizado no início da Cidade Nova, também próximo ao Porto Internacional do Malhado. Este caso aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. De acordo ainda com informações do Corpo de Bombeiros e SAMU, a vítima, de identidade ainda não divulgada, chegou ao local trajando um short com detalhes em azul e de tênis, no momento pelo qual se jogou na água, chegando a nadar um pouco, ficou se refrescando, porém, momentos depois, se afogou. As equipes dos bombeiros militares de Ilhéus e o SAMU chegaram ao local rapidamente, procederam o serviço de reanimação por quase uma hora, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. A polícia militar, então, foi acionada para preservar o local enquanto aguardava a chegada de uma funerária para a remoção deste corpo. Olha só, a viatura virtual pegando a estrada indo até Ibirataia. A polícia militar realizou a prisão de um casal de irmãos por tráfico de entorpecentes. Tudo começou com uma denúncia anônima recebida pela guarnição via telefone funcional, informando sobre possível tráfico de drogas no centro de Ibirataia. Ao se aproximarem do local, os policiais militares avistaram um indivíduo tentando fugir para dentro de uma residência, mas foram capazes de contê-lo antes que ele conseguisse entrar na casa. Com ele foram encontrados 3 papelotes de cocaína. Já na residência, foi encontrada uma jovem que assumiu a propriedade dos 12 papelotes de cocaína encontrados no local. A jovem informou que havia pego 30 papelotes de um desconhecido e que já havia vendido 15 pelo valor de R$100 cada um. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Jequié para os procedimentos de polícia judiciária. Além das drogas, a polícia apreendeu 6 celulares de diferentes marcas e 1 relógio. Agora viajando até o município de Itapetinga, no sudoeste baiano, terra firme e gado forte. Lá em Itapetinga foi encontrado o corpo de um jovem que estava desaparecido desde o último domingo. Ele foi identificado como Anderson de Souza Alves. Ele foi encontrado em estado de decomposição na tarde de ontem, na localidade conhecida como Antigo Lixão da Peroba, na zona rural de Itapetinga. Fica ali entre Itapetinga e Itororó. Anderson estava desaparecido desde o último domingo ao sair de casa em uma motocicleta no bairro Vila Riachão. A família, então, começou a fazer busca pelo jovem. Vários jovens se encontram desaparecidos neste momento em Itapetinga, é o que diz a polícia. Inclusive, a Polícia Civil investiga esses casos de desaparecimento de jovens na cidade de Itapetinga. Não há informações sobre o paradeiro da motocicleta de Anderson. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele tradicional pit stop para reabastecer de notícia do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Por falar em Shopping Jequitibá, né? Tá lá cheio de novidades para essa Páscoa. Tem oficina lá para as crianças sobre chocolate. Teve lá, olha que legal, gente. Um abraço aí para todos do Shopping Jequitibá, em Itabuna, o shopping da região, né? Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal ali da Físios, Fisioterapia, fica ali na Cidade Nova. Toda a equipe, é que eu ainda não decorei o nome da galera ainda. Mas um abraço para todos aí da Físios. Hoje estarei de volta, né, à minha fisioterapia. Eu tava falando com o Marcos Bezerra aqui, viu? Muito obrigada, viu, gente? Realmente tá me ajudando muito, né? Um abraço aí pra todos vocês. Bem, 12 horas e 39 minutos, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp da Gabi, 988291029. Então envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40 segundos. Hoje a gente libera no máximo um minuto, véspera de feriado. Amanhã estarei de folga. Você também, Marcos? Também, né? Amanhã?
Amanhã.
Então,
folga.
Amanhã estaremos feriado. De folga. E aí, né, segunda-feira, estarei de folga. Segunda-feira é meu aniversário, então aqui na Rádio Gabriela FM, o aniversariante tem folga, tá? No dia do aniversário.
É isso, parabéns antecipado, Kátia Gomes. Um ótimo final de semana, ótima segunda-feira, né? No seu feriado, muita saúde e felicidades.
Eu posso dizer que vou ter feriadão mesmo.
É isso.
Né? Ô, maravilha.
Pode mesmo.
E o ovo de Páscoa já chegou? Meu? Não. Só porque eu tô de dieta e tá todo mundo me boicotando aqui, gente. Ah, tudo bem. Ô Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens no WhatsApp da Gabi?
É, tem um ouvinte que mandou aqui, boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, sábado é o aniversário de Maria das Graças, mais conhecida como Maria Preta, do São José em Léus. É, e como no sábado vocês não têm como estar no ar, queria que vocês mandassem um feliz aniversário para ela desde já, né? E ela convidou você, Kátia, Marcos, para virem no domingo aqui para comemorar o aniversário dela. Ela ficaria muito grata com a presença de vocês. A Joyce mandou o recado aí.
Como é o nome da aniversariante?
É a Maria das Graças, conhecida como Maria Preta.
Então, Maria das Graças, mais conhecida como Maria Preta, desejamos um feliz aniversário para você, muita saúde e que Deus te abençoe sempre, tá? Um beijo para você, minha linda. E Joyce, que mandou a mensagem, um beijo para você também. Obrigada pela audiência.
É isso.
Mais mensagem?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, olha...
enquanto o Marcos dá uma olhadinha, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui no direct do meu Instagram, porque estou sempre recebendo mensagens, né? Dos nossos ouvintes aqui através do meu Instagram. E a gente sempre. Aí eu procuro, né, sempre divulgar as mensagens desses ouvintes, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então. Não só através do WhatsApp da Gabi, mas eu também acabo disponibilizando aqui meu Instagram, que é o Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. Mandar um abraço pro Magno Souza, Wilson Avarenga, Marcos Guerra, obrigada pela audiência, Gustavo Sodré, o Márcio Buia, né, que é do Teotônio Vilela, diz que não perde o Jornal do Meio Dia, né, Márcio? Então, um abraço aí pro Márcio Buia, obrigada mesmo pela audiência, tá? Bira Salles, direto de Salvador, também não perde o Jornal do Meio Dia, obrigada, um abraço para você. Arcanjo Flávio, né? Flávio Arcanjo, perdão, viu? Flávio Arcanjo também, obrigada pela audiência, um abraço para você também, tá? E sim, Marcos, tem mais mensagem aí, pois não?
Tem, boa tarde, os moradores da Avenida Esperança pedem ajuda aí, pois tem um bar que começou um som alto ontem à noite e terminou hoje de manhã. Muitos gritos, o povo não respeita os moradores, né? Então, polícia ambiental, aí a polícia militar também tem que passar por lá para ver, né?
Inclusive, né, nós procuramos saber quando tem esses problemas de música alta aí, para onde a pessoa deve ligar, para que instituição. Então, você vai ligar para a polícia militar no 190, tá? E aí você vai informar o problema. Olha, música alta, num bar tal, na rua tal, no bairro tal, dê o ponto de referência, tá? Se puder falar o telefone próximo, para que até quem atender lá no 190 ouvir, melhor ainda, porque eu já fiz isso. Da minha janela, olha, o som aqui tá insuportável, dá para ouvir daí? Dá para ouvir, pois é, então mande a viatura. Pronto, a viatura vai, né? Vai acionar a viatura mais próxima que tiver. No caso de Ilhéus, temos as CIPMs 69, 68, 70. Né? E caso também eles, se puderem, vai acionar a Polícia Ambiental. Então, não deixe de ligar para o 190 e fazer sua denúncia, tá bom? Bem, Marcos, voltando a falar sobre a questão da saúde, né? Ontem o SAMU ficou sem médico porque os médicos estavam há 3 meses sem receber salário, né? E inclusive saiu uma nota, né, da Secretaria de Saúde de Ilhéus dizendo que não era 90 dias, era 20 dias, jogando a culpa para erro de nota aí dos médicos. E os médicos disseram que era mentira, que a verdade era com 3 meses, sim, de salário atrasados, né? E, inclusive, pagaram 2 meses ontem, ficou mais um em aberto, e o outro que acabaram de pedir a nota. Então, 2 meses já em aberto, né? Eu espero que seja quitado logo. Se caso tenha sido quitado de ontem para hoje, pode mandar aqui a informação, tá? A gente está aqui para informar. A gente também quer ver os médicos com salários em dia. E aí, quando a gente estava no Acre, no Jornal do Meio Dia, chegou a informação para mim, olha, já chegou um médico lá para atuar na ambulância avançada, porque até então só tinha uma médica na regulação, né? Fazendo, é aquela médica que você liga, quando você liga no SAMU, o atendente passa para médico, para médica regular aí, para saber qual tipo de ambulância ela vai enviar, básica ou avançada, né? E também teve um problema, tava tendo um problema ontem, viu? Quando as pessoas ligavam para 190, opa, perdão, 192, que é o telefone do SAMU, né, em qualquer lugar desse país, quando você está no município de Ilhéus, você liga para 192, tem que cair no 192 de Ilhéus. Se você está em Itabuna e liga para 192, cai no 192, tem que cair no 192 de Itabuna. E assim funciona em todas as cidades. E aí nós temos aqui uma gravação, tá? Porque o ouvinte gravou. Na verdade, 2 ouvintes, mas eu vou botar uma só para você ter ideia, porque ficou muito longa a outra, né, Marcos?
Ilhéus foge a regra, né?
Exato. Então, o ouvinte, morador de Ilhéus, cidadão, precisou da ambulância. Ele ligou para 192, mas não caiu lá no 192. Coloca o áudio aí, por gentileza, Marcos.
Central de Polícia e Bombeiros.
Olá, querido. Eu tô precisando aqui de uma ambulância da SAMU para ver um senhor de idade aqui. Tá tendo?
O senhor ligou para o SAMU ou ligou para o 190?
Deixa eu ver, liguei 192.
Você fala de qual endereço?
De Ilhéus.
Nesse caso, essa ligação foi dirigida para a central de Jequié. Ah, pode informar aqui o número do SAMU de Ilhéus, se o senhor pode notar?
Liu.
Alô, senhor?
Estou ouvindo, pode falar.
O número fixo é o 3231-7329.
3231-7329, ok.
O senhor tem o número móvel também?
99, aí está melhor.
9838. 4955.
4955, obrigado, viu?
Por nada, senhor. Então, boa noite.
Boa noite.
Vocês entenderam aí? O ouvinte, cidadão ilhaense, ele ligou para 192, mas caiu no 190. E na central ainda de Jequié, né, Marcos? Não caiu no 190 dessa região aqui. Caiu lá. Então você liga para o 192 SAMU de Ilhéus, não cai no SAMU de Ilhéus. Então, assim, o que, que precisa se fazer? Obviamente, a Secretaria de Saúde tem que acionar um técnico, né, Marcos? Da telefonia para resolver esse problema. Porque você acha que a maioria das pessoas sabem qual é o número que vai ligar lá no SAMU, no seu 192?
Imagine o cidadão no desespero de pedir um atendimento para si ou para alguém e de repente ter que ter toda essa logística aí, números diferentes, porque eu tinha um número aqui, móvel do SAMU de Ilhéus,
já
não
tenho
é o 192, e aí o rapaz que atendeu esse ouvinte já informou mais dois outros números,
pois
um móvel e um fixo.
E aí eu já acionei aqui, já procurei saber através do próprio SAMU de Ilhéus. Anotem aí os números, 32, 34, 33, 50, 32, 34, 33, 50, e tem aqui o celular que inclusive eu recebi até com o logo do SAMU e da Prefeitura de Ilhéus, 991-33-8780, podem nos perguntar, tá? Caso não deu tempo aí, Kátia, qual foi mesmo o número aí? Eu tô até encaminhando aqui para Marcos Bezerra, vou deixar no WhatsApp da Gabi.
Eu tenho esse número aqui, é o que eu tinha passado para você, 991338780.
Pronto, então viu, Marcos? Mas tá aí também
aí
registrado no WhatsApp da Gabi aí, porque se alguém precisar em outro horário, tá? A gente
o
tem
rapaz
aí.
Já informou 3231-7329, outro móvel, 998384955.
É, saúde, seu secretário, e o senhor ainda fala por aí que é mentira, que o 192 funciona normalmente? Mentira como, secretário André Cesário? Eu tenho aqui gravações de pessoas que eu nem conheço, que gravam e nos mandam. Ô, Kátia, coloca aí no ar, eu gravei a minha ligação para o SAMU, não cai no SAMU de Ilhéus, tá? Então é um problema técnico que a Secretaria de Saúde tem que mandar resolver. Porque assim, Marcos, eu imagino o seguinte, se aqui na rádio, né, aqui nós não estamos com esse problema, né, ficamos sem telefone fixo por problemas da operadora. O que que o nosso coordenador fez? Já está providenciando outros tipos de telefone com chips e tal e vai colocar interligar aqui a mesa.
Tem o nosso WhatsApp que é divulgado
e funciona. Tem o nosso WhatsApp funcionando. Então aqui sempre tem como as pessoas falarem com a gente. Uhum. Aí o SAMU, que é um serviço essencial, as pessoas ficam perdidas, ligam e não são atendidas porque caem em outra central. Pera aí, minha gente. Aí uma das pessoas que ligaram lá e gravar a ligação, me disse o seguinte, olha, eu tive que chamar um Uber para levar meu irmão ao hospital, porque eu não consegui acionar a ambulância do SAMU através do 192.
Olha aí.
Porque caíam em outras centrais as ligações. Aí fica difícil, Marcos Bezerra. Uhum. Inclusive, Marcos, ainda tem muitos funcionários aí, tem médico ainda da atenção básica sem receber, tá? Não receberam ainda. Aqueles que atuam, né, seja em UPA ou em posto de saúde, é atenção básica. Estão tirando o médico de um local para colocar no outro para cobrir o furo. Ainda tem isso. Olha o que a Secretaria de Saúde está fazendo. Terça-feira mesmo, tirou da Zona Sul para cobrir o do Hospital Vida Memorial. Porque o que estava no Vida Memorial foi para a UPA. Ei, Deus! Aí o secretário de saúde disse que tudo isso é mentira. Só tinha que tomar vergonha na cara, tá? E falar a verdade. Estamos com problema por isso, mas vamos resolver assim, assado. Para, secretário. Vou repetir, doutor André Cesar, pede para sair. Ou o senhor tá esperando ser mandado embora? Prefeito de Ilhéus, acorda. O cara tá bagunçando a saúde aí, porque eu imagino assim. Cada secretário, ele tá ali pra fazer a gestão da sua pasta, não é isso, Marcos Bezerra?
É claro.
Né? Porque o prefeito sozinho não consegue. E mas o prefeito tem que cobrar o cara. Tem que cobrar. Fala, meu irmão, não é assim não. Não é casa de Maria Joana, não. Porque, gente, médicos temos na região. Agora, o médico, ele não tá aí pra trabalhar de graça, não, meu amigo. O médico, ele pode até sim querer fazer seu serviço voluntário, né, Marcos? Só que para a sobrevivência dele, ele precisa ter emprego e que receba de salário.
Pois é.
E aí fica esse auê, esse joguinho em Ilhéus. Fora as perseguições, né?
É, muitos até pagam financiamento de faculdades caríssimas.
Óbvio, muitos pagando FIES ainda, né? Porque demora anos, não é isso, Marcos?
Isso.
Fazendo esse pagamento mensalmente?
Aham.
Pois é. Então, a gente espera que o seu secretário de saúde faça a gestão de verdade da saúde em Ilhéus, mantendo em dia o pagamento dos médicos, enfermeiros, de toda a equipe da saúde, inclusive dos pontos que vocês alugam, tá? Para manter alguns serviços e paguem todos os prestadores também, porque dinheiro tem. Tá faltando aí é gestão.
Tem áudio aqui, Kátia.
Vamos lá ouvir.
Boa tarde, aqui é a Jorleide, moradora do Retiro. Eu gostaria de saber sobre a coisa dos ônibus, porque Palau Encantada já botaram mais ônibus, passa em Baituba mais ônibus, e aqui pro Retiro só tem dois ônibus, um de manhã e um meio-dia, e ainda vem muito cheio de gente.
Viu aí a situação? Transporte público é outro caos nesse município. É outro caos. É caos no transporte público, caos na saúde. O que mais? Falta o que mais acontecer em Ilhéus, Marcos Bezerra? De ruim?
Complicado, viu? Tem mais ouvinte reclamando aqui.
Deus é mais.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Eu gostaria de fazer uma reclamação da rua onde eu moro, Rua Pedro Calmon, que fica localizada no Alto da Conquista. É uma rua que dá acesso à Ponte Lomanto Júnior e ao Colégio Sapereira. Kátia, é um exagero de horror. A rua está esburacada, a iluminação, pela misericórdia, pisca-pisca, nunca fica acesa direito, tá horrível. Eu gostaria de alguma resposta aí do prefeito.
Ele perguntou, gostaria da resposta do prefeito. A gente também quer a resposta, né, Marcos?
Ou a população aí, os moradores dessa rua.
O difícil é chegar, né, a resposta, né? De preferência, o problema resolvido, né? É o que a gente espera. Mais alguma coisa, Marcos?
Por enquanto é só.
Então, nós vamos de informação, porque já vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. E Marcos já vai fazer o sorteio, tá? Daqui a pouquinho a gente divulga aí quem foi que faturou aí esse vale-compras no valor de R$100 da Supermoda e Omara Calçados. Olha, 12 horas e 55 minutos, vamos de informação. Mulher encontrada morta dentro de hotel no centro de Salvador, hein? Uma mulher foi encontrada morta na manhã de hoje dentro de um quarto de hotel no Campo Grande, região central de Salvador. De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, a vítima chegou no Hotel Santiago, ao lado de um homem que saiu sem dar informações na recepção. Funcionários do local acharam a mulher no quarto e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que constatou que ela estava morta. A Polícia Civil foi acionada e expediu guias de perícia e remoção. A vítima ainda não foi identificada e, segundo a Polícia Civil, ela estava sem documentação. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil Baiana. Que coisa, hein, Marcos?
É, agora é investigar para saber o motivo da morte.
Exatamente. Bem, 12 horas e 56 minutinhos. Deixa eu mandar um beijo para a Angélica Guimarães. Obrigada, minha linda. Viu, nós amamos. É, aquelas polpas que você mandou de cupuaçu, viu? Um beijo pra você. Oh, ontem foi aniversário? Foi ontem ou hoje, Angélica? A Angélica fez aniversário, viu? Ontem. E no sábado é a prima dela, Maria Preta, que a gente já deu parabéns aqui. Angélica Guimarães, então também vai os parabéns pra você. Muita saúde, minha linda. Parabéns.
Tudo de bom, Angélica, pra você. Beijo.
E agradecer a Adriele Barbosa, me parabenizando aqui já antecipado. Obrigada, tá? Amém. Deus te abençoe também. Um beijo, Adriele. Bem, 12 horas e 57 minutos. Corre, Marcos. Vamos acionar ele? Coutinho Neto. Boa tarde de novo, Coutinho. Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado a você também, Marcos. E um muito obrigado especial para você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de notícia de polícia. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então começar o nosso giro nessa segunda participação em Porto Seguro. Uma vítima morreu atropelada na BR-367, identificada como Lourdes Maria Ferreira, de 78 anos de idade. Dona Lourdes Maria, ela tinha o costume de fazer a caminhada matinal, aquele Cooper, andar de manhã, para manter a saúde em dia. Mas ela foi vítima do trágico acidente ontem pela manhã, na BR-367, em Porto Seguro, na localidade de Pindorama. De acordo com o familiar, a idosa já estava bem pertinho de sua residência quando foi atingida por um carro que saiu da pista. Uma testemunha relatou que Dona Lourdes foi arremessada a vários metros de altura, caindo em um matagal às margens da rodovia. O veículo envolvido no acidente era conduzido pelo vendedor Fernando Alves Ferreira, 40 anos. Fernando realizou teste de bafômetro e não foi constatado consumo de álcool. Ele deve ser autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que não havia intenção de matar. Ainda, município de Porto Seguro. A Polícia Militar de Porto Seguro conseguiu recuperar o carro usado pelaquela quadrilha que assaltou uma casa lotérica na manhã de ontem em Trancoso. Segundo testemunhas, quatro bandidos armados cometeram crime e fugiram a bordo deste veículo. Após diligência em conjunto com o canil do 8º Batalhão e guarnições da Rondesp, os policiais militares encontraram o local onde a quadrilha abandonou o veículo. O automóvel, um Fiat Uno vermelho, ele foi recuperado porque havia sido roubado no fim de semana passado no distrito de Nova Caraíva. As autoridades ainda não divulgaram o valor do dinheiro roubado na casa lotérica de Trancoso e as ações para localizar e prender os criminosos continuam em andamento. Viatura virtual saindo do extremo sul baiano até o baixo sul de nossa querida Bahia, município de Valença. Um acidente deixou uma pessoa morta ontem à noite na principal avenida de Valença. De acordo com informações, um homem que não foi identificado foi atropelado por uma motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou SAMU, esteve no local constatando o óbito. Não há informações sobre a autoria de quem provocou o atropelamento. O corpo foi encaminhado, foi levado para o Instituto Médico Legal de Valença. Recôncavo Baiano. Uma adolescente em situação de exploração sexual foi resgatada pela Polícia Militar no município de Conceição do Almeida, ali bem próximo a Santo Antônio de Jesus. A ação teve apoio do Conselho Tutelar. De acordo com a 27ª Companhia Independente de Polícia Militar, a menor foi encontrada no interior de uma residência vivendo em condições subhumanas. Além disso, ela estava sendo impedida por alguns traficantes de retornar para a casa de sua genitora. No local ainda, os policiais apreenderam 4 aves silvestres e uma pequena porção de sementes que aparenta ser de maconha. Os suspeitos foram presos e apresentados na Delegacia Territorial de Conceição do Almeida. Quarta-feira de manhã, a Polícia Militar da Rondesp Leste confrontou com um grupo de homens armados no bairro Cacebe, lá em Feira de Santana. Durante a operação, um homem não identificado foi morto pelos policiais e um revólver 38 e munições foram apreendidos. A equipe policial foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, para prestar apoio a outras guarnições que estavam em busca de indivíduos armados naquela região. Ao chegar no local, os policiais foram informados por moradores que os suspeitos estariam escondidos em um terreno baldio. Aí a polícia foi lá, houve troca de tiros e, respondendo à injusta agressão, um dos resistentes acabou sendo atingido e morreu após dar entrada no Hospital Geral Clériston Andrade, também em Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, antecipo desejos de votos de felicidades e uma ótima Páscoa, uma ótima sexta-feira da paixão para todos. E eu quero também marcar nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira, data especial de aniversário de nossa querida e amada colega Kátia Gomes. Parabéns, Kátia, para você também de forma antecipada. Um beijo no seu coração e que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa e esta colega brilhante e excelente comunicadora da imprensa da Bahia aqui em nossa Gabriela FM. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Fica por aqui, mas continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Esse Coutinho é uma figura, viu? Ô Coutinho, obrigada, tá? Obrigada aí pelas notícias e muito obrigada pelas felicitações. Segunda-feira vai ter revanche, Coutinho. Quem vai mandar fotos no grupo sou eu, porque meio-dia eu não vou estar trabalhando. Estarei comemorando. Agora você me paga. Tá vendo, Marcos, que um dia a hora chega,
né? É, sim. Pelo menos uma vez no ano.
É. Coutinho, então, bom trabalho aí na segunda-feira, você e Marcos, e provavelmente Renatinho, né? Deve estar aqui na bancada.
Uhum.
O colega que estiver aqui, eu já desejo bom trabalho. E aguardem as fotos no grupo. Um beijo pra você, Coutinho. E obrigada pelo presente, Coutinho. Amei, maravilhoso, viu? Ave Maria, amei mesmo. Deixa eu atualizar aqui informações pra vocês, porque no início do programa, né, divulgamos aí, infelizmente, o falecimento da servidora pública Maria da Conceição Amorim Silva, ela que faleceu, né, que sofreu aquele acidente, né, gente, que perdeu a perna, ficou internada. Ela chegou a receber alta, tá? Mas voltou pro hospital para fazer um procedimento e, infelizmente, ela faleceu, tá? Então, nós já temos aqui informações, né? O corpo da senhora Maria da Conceição Amorim Silva, tá? Será velado na igreja Assembleia de Deus do bairro Basílio, tá? E o sepultamento está previsto para hoje, às 16h, no cemitério São Jorge, localizado também no mesmo bairro. Então, o velório está acontecendo na igreja Assembleia de Deus do bairro Basílio, e o sepultamento está previsto para 16h de hoje no cemitério São Jorge, também no bairro Basílio. Nossos sentimentos aos familiares da Dona Maria. Realmente muito triste, né, Marcos?
Verdade.
Pra família aí. Esse momento aí muito difícil, tá? Deixa eu agradecer aqui umas mensagens que tem chegado aqui. Deixa eu correr aqui para responder rapidamente. Douglas, um abraço para você. Obrigada. Cadê? Ele tá desejando feliz aniversário. A outra mensagem tá longa, não dá tempo, viu, Douglas? Depois eu vejo. Um abraço para você, muito obrigada, Douglas, tá? Obrigada mesmo pela mensagem de feliz aniversário, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá me mandando. Depois eu vejo aqui. Peraí. Bem, a nossa última notícia rapidamente aqui é que hoje já está iniciando, então, a operação, a Polícia Rodoviária Federal deflagra aí a Operação Semana Santa, tá? A partir de hoje, em todas as rodovias federais do país, obviamente nas rodovias federais que cortam a Bahia também, serão 4 dias de operação que ocorrerá até o domingo de Páscoa, dia 9. Os agentes da PRF irão atuar para coibir infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança de cadeirinhas para criança, tá? Então, a PRF destaca que nos períodos de feriados prolongados, o fluxo de veículos nas estradas aumenta e, consequentemente, ocorre maior risco de acidentes. Então, tá bom? Fico alerta aí para vocês, tá? Que forem pegar as estradas, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de abril, véspera de feriado. Lembrando que amanhã, dia 7, é feriado nacional, né? Sexta-feira santa. Não vamos ter edição do Jornal do Meio-Dia, estaremos de folga. Mas eu desejo aí um feriado maravilhoso para cada um de vocês. Belíssimo fim de semana, tá? E se Deus me permitir, retorno aqui ao Jornal do Meio-Dia na terça-feira, dia 11 de abril. Tá bom? Depois do meu folgão. Marcos, belíssimo feriado pra você. Bom fim de semana também, tá? E aos queridos ouvintes, um abraço a todos, um abraço pra você, Marcos, e até terça-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente feriado, super final de semana e ótimo aniversário aí, feliz aniversário na segunda. A gente se vê na terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Pra você, ouvinte, também, ótimo final de semana, ótimo feriadão aí. E daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.